Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é o Feijoada Completa no seu rádio, todos os sábados a partir das 9 da manhã. Eu, Edson Júnior e Carol Cristão, estamos aqui com você na sua companhia, fazendo esse programa bem bacana. Você ouve Amy Winehouse no programa de hoje, Back to Black, esse disco que está completando 10 anos de lançamento, lançado em outubro de 2006. Essa canção se chama Love is a Losing Game. Uma das mais melancólicas desse disco. Aliás, tem algumas canções melancólicas desse disco que a gente vai ouvir algumas delas nesse programa também. Porque o disco tem essa parte, então a parte mais felizinha, mas tem uma parte bem mais melancólica também. Bom, e agora vamos falar de cinema?
Olhares, o melhor do cinema.
Mariana Monteiro aqui com a gente para fazer Olhares. Tudo bom, Mariana?
Tudo bom.
Tudo tranquilo. Pois é, Mariana, e a polêmica da semana, o filme Aquários, do Kleber Mendonça, que inclusive é o mesmo diretor de Som ao Redor, não foi o filme indicado para, né, disputar uma vaga aí aos 5 que vão concorrer ao Oscar de Filme Estrangeiro. Essa indicação que é feita pelo Ministério da Cultura, né?
Exatamente, Edson. A gente vai ter que falar um pouquinho sobre políticas culturais hoje, né? Não vai falar só de cinema.
É verdade.
Aquários terminou sendo preterido para tentar concorrer, como você falou. Porque assim, a comissão escolhe um filme que vai ser analisado pela Academia de Hollywood, dentre dezenas do mundo inteiro, e dali saem os 5 de que você falou, que vão concorrer à estatueta de melhor filme estrangeiro. Isso todo ano, né?
Uhum.
O diretor Bruno Barreto, que era um dos coordenadores da comissão, deu diversas declarações ao longo da semana, e numa delas ele simplesmente culpou as cineastas Carla Camurati e Ana Hatz por não estarem presentes na reunião final. Chegou a dizer que se elas estivessem ali, elas poderiam ter convencido o restante dos membros, né, inclusive ele, que votaram contra a indicação de Aquários. Aí a Carla disse que o voo dela estava atrasado, virou uma celeuma. E por que essa celeuma? Por que existe essa confusão em torno de Aquários? Por causa de toda a questão política que envolve o filme, né?
Uhum.
Que tem a Sônia, do Kleber Mendonça Filho, como você disse, que tem a Sônia Braga no papel principal. E por que isso? Acho que não é só pela questão política de fora, é porque o filme tem a ver com resistência. Aquários é um filme sobre resistência, resistência ao establishment, à violência dos grandes grupos econômicos, à modernidade a todo custo, né? Traz a Sônia Braga de volta ao cinema brasileiro, onde ela tanto brilhou tanto nos anos 70, com Dona Flor e seus dois maridos, né? Estão até achando que ela pode ser indicada a melhor atriz, porque a academia pode se lembrar dela lá atrás, né? Bom, a Sônia, né, ela interpreta a Clara, que é uma escritora e estudiosa de música, que luta para manter o apartamento dela. Isso para quem não viu ainda o filme, né, que continua em cartaz cada vez em mais cinemas. Ela mora num prédio antigo da Praia de Boa Viagem, em Recife. E uma grande construtora quer derrubar o prédio, tal Aquários do título, para construir outro alto, moderno, no lugar. E a resistência da Clara, né, é o mote do filme. O filme também tem o Irandir Santos, o Bento, da novela Velho Chico, para quem está assistindo. Ele está irreconhecível no começo, sem barba, com cabelo curto. E é outra boa razão que eu diria para assistir Aquários. É um dos melhores atores do Brasil atualmente.
Uhum.
Também teve no Som ao Redor, que você assistiu, né, Edson?
Sim.
Também é um filme que trata da terceira idade de uma forma muito sensível. A Clara tem que lidar com a solidão, com as cicatrizes de um câncer da juventude, com preconceitos da própria filha. Né? Parece um pouco aquelas coisas do cinema francês de um François Ozon, que fez 8 Mulheres, Swimming Pool, né? E tem um ritmo lento, mas que combina com a personagem. O fim de Aquários, não vou dar spoiler, é uma catarse e é polêmico também, porque tem gente que acha que é um filme que ficou sem fim. Né? Mas eu acho uma catarse e fecha a trama com os ares assim, de Buñuel, misturado com Fellini, Pasolini. Eu achei, sinceramente, um filmaço.
Então, a gente pode dizer que essa parte, essas questões políticas, elas foram levantadas pelos espectadores.
Olha, É, mais ou menos, porque os próprios o Kleber Mendonça, a Sônia Braga e o resto do elenco levantaram essa questão do Fora Temer ao levantarem os cartazezinhos lá em Cannes, né? Então eles politizaram um pouco, né, também?
Bastante.
Eles politizaram bastante. E por outro lado, o governo politizou, tipo, respondendo, vou botar 18 anos. E na França eles deram livre, o que eu acho um absurdo. Quando vocês virem o filme, eu não vou dizer porquê, porque aí seria um spoiler, mas tem uma cena, posso dizer que tem uma cena de sexo bem apimentada no filme, né? Uhum. Então, eu não quero que meu filho de 8 anos vá assistir, entendeu?
Muito bem. Mariana Monteiro falando com a gente sobre Aquários, portanto, o filme, né, está em cartaz aí no país, quem quiser assistir, está em várias salas em todo o país, em várias cidades brasileiras. Enfim, a polêmica está aí, mas não quer dizer que, independente de posições políticas, vale a pena você assistir um filme, né? Porque é um bom trabalho. O Kleber Mendonça foi um cara que arrancou muitos elogios do Som ao Redor, inclusive do crítico do Times, que disse que era um dos melhores filmes que ele tinha assistido.
É um filme esteticamente muito bacana. Muito
então,
forte.
Assim, até pelo histórico do diretor, é um filme que vale a pena ser assistido. Mariana, brigadíssimo pela participação.
Obrigada, Mariana. Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. E agora tem mais visita no estúdio, porque nós vamos falar do plenário.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Aprovadíssima, Dini Moraes.
Tudo
muito
bem,
bem,
Edson?
Como está você? Tudo tranquilo?
Joia. E aí, tudo bem para todo mundo que nos escuta agora pela Rádio Câmara?
Pois é. Semana que o plenário, enfim, né, tava uma sessão muito esperada, muito aguardada, e aconteceu de um jeito que ninguém esperava, né, porque esperava-se que podia haver cassação, aliás, a maioria das pessoas começou de um certo tempo para cá a acreditar na cassação, mas 450 a 10, Dini Moraes?
Pois é, o placar, na verdade, foi bem surpreendente, assim, até para quem entrou com o processo pedindo a quebra de decoro, o processo de quebra de decoro contra Eduardo Cunha, né, do PMDB do Rio de Janeiro, que foi o pessoal do PSOL e da Rede. Eu entrevistei o deputado Chico Alencar depois da votação e ele mesmo falou: nossa, eu estou super surpreso, porque realmente a gente não esperava essa votação tão elástica, digamos assim. Foram 450 votos a favor da cassação, 10 contra e 9 abstenções. No final das contas, assim, sabe, Edson e Carol, o mais surpreendente foi que uma pessoa que foi eleita com 267 votos para presidente da Câmara, né, que foi o caso dele em fevereiro do ano passado.
No primeiro turno? Nem teve segundo
pois
turno.
Pois é, ele foi uma pessoa eleita com grande maioria, mais da metade dos deputados da casa votou nele, né, e 267 votos, é uma votação bem expressiva. E quando chegou no dia da votação da cassação dele, só dois deputados se prestaram a fazer a defesa dele, sendo que um ainda, na verdade, claramente mesmo, a gente pode dizer que foi um só, que foi o Carlos Maron.
Ele estava na dúvida, né? O outro estava meio em cima do muro.
Não, na verdade, ele se inscreveu para defender, mas as pessoas não conseguiram entender muito, tanto que ele absteve, né? Ele se absteve no voto, o que foi o delegado Edson Moreira, né?
Edson Moreira que citou Shakespeare, Cícero.
É.
Eu fiquei impressionado com a quantidade de citações filosóficas dele. E foi, né, e acabou, curiosamente, né, eu achava que ele fosse votar, né, contra a cassação e acabou se abstendo.
É, no final das contas, quem defendeu de verdade o Eduardo Cunha até o final foi o deputado Carlos Maron, que fazia parte da chamada tropa de choque no Conselho de Ética, e ele se manteve do lado de Eduardo Cunha até o final, ele que é do PMDB do Mato Grosso do Sul. E uma coisa que é até interessante a gente falar é que, você vê, todo o apoio que o Eduardo Cunha tinha, né, ao longo do ano passado para cá, essa votação específica que a gente falou que ele ganhou para a presidência da Câmara, e no dia da votação da cassação dele, que foi segunda-feira, gente, ele ficou sozinho no plenário.
Uhum.
Assim, boa parte das 4 horas que mais ou menos que teve a sessão mesmo de discussão durou uma cerca de 4 horas. Isso. Ele ficou sozinho no plenário. Quando não tinha o Carlos Maron do lado dele, ele estava sozinho.
Completamente isolado.
Completamente,
né?
Isolado.
Já era o retrato, assim, do que acontecia.
É,
né?
Eu percebi que a votação ia ser bem elástica, porque assim, até antes da sessão realmente ter quórum, a gente ainda estava na dúvida. Ah, será que eles vão esvaziar a sessão para poder conseguir, né, atrasar mais um pouquinho o processo e não sei o quê? Mas aí, quando finalmente deu quórum e foi, a gente ainda tinha dúvida, né? Agora, quando ele pediu a suspensão da sessão para mandar uma questão para a CCJ, e ele precisava do apoiamento de pelo menos um em cada três deputados que estavam no plenário. Só cinco levantaram a mão. Aí, aquela hora ali, eu já percebi,
já deu
vai ser uma
pensar.
Lavada. É, sim. Aí foi. Mas ele continuou, né, gente? Vale a gente ressaltar aí para os nossos ouvintes que... Qual era a acusação, né? Eduardo Cunha, ele foi acusado de mentir na CPI da Petrobras, dizendo que ele não tinha patrimônio no exterior, não tinha contas no exterior não declaradas à Receita Federal Brasileira. E quando o Ministério Público da Suíça mandou documentos que provavam que ele e a família tinham, sim, patrimônio lá, aí a coisa para ele se complicou, né? Foi um processo que durou 11 meses, que ao longo desse processo ele se defendeu dizendo que trust não é conta, que no caso ele tinha afirmado que não tinha contas não declaradas e ficou esse debate jurídico do que trust não é conta, não sei, enfim. Só que o deputado Marcos Rogério, que foi o relator do caso, do Democrata de Rondônia, ele falou: isso na verdade não importa, o que importa é que ele tem patrimônio, sim, e esse patrimônio está lá e não foi declarado, e é isso que importa, né, na verdade.
Exatamente.
E acabou convencendo a maioria dos deputados, né? E a opinião pública também, porque essa opinião pública fez diferença.
Nesse momento, Dini, a gente ainda não sabe quais serão os próximos desdobramentos, né? Enfim, se a justiça, se desce para a justiça de primeira instância, tem algumas acusações que precisam continuar no Supremo.
É, na verdade, a parte política acabou, né? Ele está, assim, ele não perdeu o mandato dele e ele está inelegível até fevereiro de 2027. Então, assim, quando ele ficou emocionado no plenário, alegando que estavam acabando com a carreira política dele, tem um fundo de verdade, né? Ele vai ficar até 2027 aí na geladeira, né? Não pode ocupar cargo público, não pode ser eleito. Agora, a parte judicial da coisa, os outros processos estão rolando, né? Ele continua sendo acusado na Lava Jato, ele já é réu em dois processos e tem outras acusações também rolando contra ele.
Inclusive,
aí
o ministro Teori Zavascki já remeteu algumas peças já para a Justiça Federal, do Juiz Moro, exatamente.
Ou seja, já foi para
a primeira instância.
É, né? Para a primeira instância, lá para o Juiz Federal Sérgio Moro, que está cuidando dos processos de quem não tem, foro privilegiado, que é o caso dele agora, né?
Uhum. Muito bem, de novo, aprovação de medidas provisórias, só para a gente fechar aí, né? Também nessa semana.
É, assim, a grande pauta da semana foi a cassação, né? De Eduardo Cunha, né? Tá. Porque, querendo ou não, foram 11 meses, né?
11 meses de processo.
E aí, na terça-feira, o plenário aprovou 7 medidas provisórias, havia previsão de se votar outros 2 projetos de lei também, que era um, inclusive, bem polêmico, que é aquela do pré-sal, que tira a obrigatoriedade da Petrobras de participar de todos os blocos de exploração do pré-sal, só que esse, por falta de acordo, foi retirado de pauta e vai voltar só depois das eleições. Outro projeto de lei que ia ser votado também, que é um do Super Simples, que amplia a faixa de faturamento das micro e pequenas empresas para poder fazer parte desse sistema mais simplificado de tributação e que muitas vezes elas também, os empreendedores, pagam menos impostos. Esse também acabou sendo retirado de pauta porque faltou um acordo ali. Estava tudo certo para ser votado, mas no final das contas eles discordaram do texto que deveria ir para votação e também ficou para depois das eleições. O que de fato foi votado foram 7 medidas provisórias. E aí, o Edson e Carol, eu acho que vale a pena a gente destacar uma, que é aquela da recriação do Ministério da Cultura. Foi o primeiro ato do governo interino, né, naquela época interino do Michel Temer, na presidência da República, ele extinguindo o Ministério da Cultura e outras pastas, né? E teve aquela onda de protestos de artistas no Brasil inteiro, e ele acabou por ceder, né? Então cedeu, voltou atrás, e essa medida provisória ela veio justamente para isso, para poder recriar. Na verdade, ela está revogando aquela outra medida anterior, né? Uhum. E aí o Ministério da Cultura voltou atrás. Mas, assim, alguns deputados que fazem parte da oposição agora, né? E até que são ligados também à área da cultura, como a deputada Jandira Fegali, que é líder da minoria, Ela chegou reclamando, ela também reclamou, ela falou, vou votar a favor, porque obviamente a gente quer que o Ministério da Cultura fique funcionando, só que vale a gente destacar que não adianta voltar o Ministério sem voltar as políticas que tinham no Ministério, né? Então não adianta só a estrutura sem o que tinha lá. E já o líder do governo, André Moura, ele já disse assim, não, ó, isso aí é um sinal que a gente topa conversar, é um sinal de boa disponibilidade, digamos assim, com os artistas, que a gente tá disposto a conversar e negociar o que for preciso.
Muito bem, Didi Moraes, sempre agora com a gente, cobrindo o plenário, vai participar aqui toda semana, bem-vinda ao Por Dentro do Plenário. Semana que vem nós vamos conversar de Paralimpíada, então... Você esteja preparada.
Oh, pode deixar. Eu vou vir falar de esporte também. Plenário e esporte. Eu falo que
plenário e esporte.
Isso é uma coisa até para vocês saberem também, que a princípio tinha um recesso branco, entre, né, que a gente pode chamar, quando não tem período de votação aqui no Congresso, a gente chama de recesso branco. Porque como está na época das eleições, né, a Câmara, ela meio que, a Câmara e o Senado diminuem as atividades de votação para deixar os deputados e senadores participarem das eleições nas bases, nos municípios, porque é importante você ver quem são os candidatos que estão lá, uhum. o que a população quer, né, enfim. E eles não têm nada de votação, só que no final das contas, não estava previsto votação semana que vem, mas já foi convocado. Tem votação semana que vem, viu? Segunda e terça.
Vamos ver o que vai acontecer.
Ou seja,
semana que vem estaremos aqui falando do plenário.
Exatamente, estaremos.
Trabalho, trabalho, trabalho sempre. Tá a participação, portanto, da Dini Moraes conversando aí com a gente. E agora vamos saber o que de importante está acontecendo nas comissões, enfim, projetos de lei em debate, a Câmara andando aí com as suas comissões. Carol Cristão vem com as noticinhas da semana, Carol, com você.
Técnicos do Inmetro e empresas do setor têxtil criticaram nesta terça-feira o projeto que pretende uniformizar o tamanho das roupas produzidas no país. O tema foi discutido em reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. Pela proposta, um órgão semelhante ao Inmetro seria criado para editar padrões de tamanho para o vestuário adulto e infantil, de acordo com o sexo. Os participantes da audiência argumentaram que o texto comete diversos equívocos. Em primeiro lugar, o de assumir que o brasileiro tem um biotipo único. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e de Constituição e Justiça. O plenário da Câmara aprovou nesta semana a recriação do Ministério da Cultura e de duas secretarias especiais, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dos Direitos da Pessoa Idosa, ambas vinculadas ao Ministério da Justiça. Também ligados à parte da Justiça, foram recriados o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Representantes de duas entidades de jornalismo discordaram nesta semana sobre a necessidade de se criar conselhos nacional e estaduais de classe. Em debate na Comissão de Trabalho, a proposta cria os conselhos federal e regionais de jornalismo. De acordo com o texto, os conselhos terão a finalidade de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de jornalista. Eles também deverão lutar pelo direito à livre informação plural e pelo aperfeiçoamento da imprensa.
Muito bem, esse debate vai longe, porque já aconteceu uma vez, né? Uma proposta até que vinha do governo federal, depois acabou sendo retirada de pauta, enfim, houve muita manifestação, agora volta essa discussão aí do Conselho de Jornalismo. Muito bem, vamos agora falar de viagens?
Vambora!
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, tudo bom contigo?
E aí, Edson, tudo bom? Você já organizou sua viagem do Réveillon desse ano?
Eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer no Réveillon, mas já imagino que já deve ser a hora de fazer isso, porque se não organizar até mais ou menos setembro, outubro, não organiza mais não, né?
Eu acho que já meio que tá passando da hora, então. Eu acho também que eu vou começar a organizar a minha agora. Se o ouvinte que tá aí com a gente também não organizou, tá na hora de dar uma olhada, sabe? Porque, Edson, eu tô olhando aqui preço de passagem de Brasília, por exemplo, pro Rio, até que você acha ainda um preço legal. Assim, legal pro Réveillon, tá? É, 600, 700 reais de volta.
Tá bom.
Que é
tá
uma
bom.
Época que os preços não, já são bem mais altos.
Já são bem mais altos, já tá
pois
bem.
É.
Tá
oi,
bem
Carol,
razoável.
Tá aí também, né? Então, no Rio já tá um preço legal, mas olha, eu olhei pra Natal, Brasília e Natal, você não vai acreditar. 1.900 reais.
Uau.
Nossa.
A passagem. Salvador, 1.200. Florianópolis, 1.000 reais. Ou seja, eu tô pensando em ir para o Rio mesmo, sabe? E assim, eu já comecei a até dar uma olhada. E tem pacote para o Rio. Que eu acho engraçado esses pacotes que falam Réveillon no Rio de Janeiro, né?
Uhum.
E aí, se você não pesquisar direito, você acaba ficando... Um pacote que eu vi estava um preço razoável, sabe onde que era para ficar? Jacarepaguá.
Nossa!
Quando que você
se
vai...
Se você quiser ir para Copacabana...
Você vai ter que dormir na praia, né?
Porque vai ter, porque é longe demais, gente. Nossa, Deus, tem nada a ver.
Pois é, então se a pessoa não conhece um pouco do Rio de Janeiro, gente, quem for para o Rio de Janeiro para ver o Réveillon na praia... Fique em Copacabana, Botafogo dá para voltar a pé também, no início de Ipanema também dá, agora, e no Leme, obviamente. Agora, mais do que isso, é você ficar na praia, porque o transporte lá simplesmente não anda, né, depois do Réveillon. Então, ou você volta a pé, ou você vai ficar lá, né, então tem que ser em algum lugar próximo. E aí... O que é ideal é alugar mesmo um apartamento, não tem jeito. Lá no Rio os hotéis são muito caros. E aí eu vi um pacote para assim, para 3 adultos e uma criança, ficaria em R$8.400. E com um hotel em Copacabana.
Para quantos dias? Para
alugar. Oi, para 4 dias.
4 dias.
Noites.
Ah, bacana.
Aí eu estava olhando aluguel e avião por conta própria, aluguel de apartamento, para 7 dias. Ficaria em torno de R$6.000 para uma família de 4 pessoas, sabe? Então é bem melhor você não fazer pacote e fazer tudo cortado, né? Comprar o hotel, comprar, alugar o apartamento, porque realmente hotel no Rio é impensável, é muito caro. E é isso, está na hora mesmo de organizar. Tem pacote para vários lugares. Eu vi um pacote para Buenos Aires por R$1.800, né? Que é um preço razoável.
Pode ser,
né?
Uma boa, hein? Pode ser uma boa pedida.
Eu achei também, assim, por pessoa, né? R$1.800, mas achei uma boa pedida. Agora, tem gente que quer ir para, por exemplo, para Nova York, ver aquele negócio da bolinha que vai cair, não sei o que, naquela neve toda.
Passei o Réveillon em Nova York, fugi daquilo igual... Nossa, eu passei o Réveillon muito longe daquilo, Adriana. Eu não tinha. Não tive a menor vontade naquele negócio.
E assim, além de lotado, você quando acaba vai todo mundo embora.
Tá tudo embora, não tem nada aquilo ali. E você, outra coisa, você fica horas a fio sem ir no banheiro, porque não pode sair. Por causa da segurança. Um frio insuportável. Não, aquilo ali é programa de índio. Desculpa aí quem gosta, mas isso é programa de índio.
Pegar uma neve louca, né, também.
Não, programa de índio aquilo ali.
Pois é, mas aí tem pacote pra
isso também, né?
Nova York, R$4.000, que tal?
Ó, não tá ruim não, Não tá ruim, não.
Comparando com o Rio de Janeiro, acho que tá, quase a mesma coisa,
tá quase,
né?
A mesma coisa, pois é. Quem sabe?
Aí você, além de você pagar os R$4.000, você vai ter que comprar tudo em dólar, né?
Tem com certeza.
Todas aquelas comprinhas, então fica uma viagem bem cara.
É, uma comidinha, né? Imagina, né? Jantar no Réveillon, lá em Nova York, não deve ser barato. Mas é isso, Edson. Dá pra ir pra Nova York como você fez. Você fugiu daquela aglomeração, né? E assim,
nem pensar. Fui ver o show do Elton John. Fui ver o show do Elton John lá no Barclays Center, lá no Brooklyn. Ótimo. Fantástico.
Ah, e é massa, né?
Foi o Réveillon da minha vida. Até hoje.
Pois é, então. Aí vale a pena demais. Nossa, muito legal.
Bom demais. Adriana, então tá certo. Vamos organizando o Réveillon aí e a gente continua.
Só falar assim, não demorar, porque as passagens todo dia que eu olho estão cada vez
mais caras. Exatamente. Adriana, grande abraço pra você. Até a próxima.
Um abração. Um beijo pra você. Tchau,
tchau. Mas é bom organizar direitinho. Vamos ter cuidado aí, né? Senão você não passa o Réveillon, passa em casa.
O meu já tá organizado. Vai ser festa de família em casa mesmo. Ah, aquela então, bagunça. Beleza. A gente liga a TV na Globo, vê os fogos, o povo chora. O meu já tá organizadíssimo.
Maravilha. E vamos fechar o bloco com música, então vamos ouvir Amy Winehouse, Wake Up Alone.
It's okay in the day, enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house, at least I'm not drinking, run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. If he's fiercing my dreams, seizing my guts, he floods me with dread. Soaking soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him. Catches up and I'm breathless. There's this ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him.
Winehouse, Wake Up Alone, mais uma canção do álbum Back to Black de 2006, completando 10 anos de lançamento, a gente aí falando dele no Feijoada Completa. Agora, vamos para o intervalo, a gente já volta.
Feijoada Completa.